Ninguém pergunta, ai, nossa, Gustavo, por que você está fazendo um podcast? Mas as pessoas podiam perguntar. Ninguém pergunta porque ninguém se importa tanto assim. Mas eu falo do mesmo jeito, porque se você está ouvindo é porque de alguma maneira isso tem alguma importância para você. Eu não sei qual, eu realmente não sei qual, mas alguma relevância isso tem. Então talvez por isso seja melhor começar bem do começo. Eu gosto de contar a história e eu gosto de fazer as pessoas se irem. É assim que eu tenho me descrito há 10 anos e é por isso que eu decidi fazer um podcast. E se você está ouvindo isso agora, significa que finalmente eu tirei esse projeto do papel. Ou significa que você magicamente se transformou num frasco de shampoo e agora está dentro do box ouvindo eu apresentar esse podcast para os meus amigos imaginários. Em qualquer uma das duas situações, a gente pode ter apenas uma certeza, a de que eu estou completamente pelado. Mas se esse podcast tiver mesmo ido ao ar, o que é a opção mais provável, segundo meu psiquiatra, significa uma coisa. A de que eu superei meu medo paralisante de rejeição e finalmente parei de adiar esse projeto. Apesar de ter um bom motivo para eu ter adiado muito essa gravação. Faz mais de um mês que eu tô com o nariz entupido. Eu devia ir no médico? Devia. Mas ir no médico significa sair de casa, atravessar a rua e ir no hospital que tem literalmente em frente ao meu prédio. E além de não querer me dar esse trabalho, eu tenho certeza que ninguém nunca morreu de nariz entupido. Não tem como morrer de nariz entupido. Só se eu for sequestrado e me amordaçarem de um jeito que eu não consiga respirar pela boca. Aí provavelmente eu vou morrer de nariz entupido. Mas esse é um risco que eu tô disposto a correr. O problema do nariz entupido é que ele é uma doença merda. Porque você não consegue respirar, é tudo horrível, você fala igual um bêbado, mas ninguém se importa. As pessoas só se importam com doença que dói ou mata. E a única coisa que o nariz entupido faz é te deixar parecendo um idiota falando no seu podcast. E eu já tenho problema de fala. Eu não consigo pronunciar o fonema li, por exemplo. Bolinho, galinha, velhinha, lindo. Eu não consigo, é horrível. Além disso, todo mundo sempre diz que eu sou muito mais engraçado pessoalmente. E a gente não tá aqui pessoalmente. Então, quando você junta tudo, não faz sentido fazer um podcast. Mas a real é que eu me conheço há 25 anos. E tal qual 72% da Câmara dos Deputados em 2016, eu sou apenas um golpista. E é por isso que eu sei que essa é a minha maneira de abaixar as expectativas de vocês, de modo que eu eventualmente os surpreenda com a minha sagacidade e meu bom humor. Eu também sei que se eu fingir que esse é um projeto sem importância, ao invés de algo que eu me dediquei incessantemente por meses, qualquer sucesso vai ser fruto do meu espetacular talento natural e qualquer fracasso pode ser encarado como "Nhê, acho que eu não me esforcei o bastante". E é claro que esse é um podcast de humor, mas ele é muito mais que isso. Podcast não vai ser só piada o tempo todo, porque a nossa vida não é só piada o tempo todo. Tem momentos sérios, momentos de reflexão, momentos onde a gente vai discutir coisas como, por exemplo, você ter ido num show da Preta Gil, sentado no banheiro químico para fazer xixi, e de repente agora você se vê num urologista descobrindo um caroço no seu pênis que é um provável motivo de amputação. E é isso que você vai dar risada? É isso? É assim que seus pais te criaram? É o prospecto de alguém ficar eunuco a vida inteira que você acha graça? Porque o Balcão de Conselhos está no ar! Nesse momento em que a sociedade passa por tantos problemas, estamos isolados, mas nunca sozinhos. É hora de mais do que nunca pensar nos nossos e tomar medidas efetivas contra essa crise. Que é para você, pequeno empreendedor, que o nosso banco deixa essa mensagem. Foda-se! Esse é o primeiro podcast do Balcão e por isso eu acho que a gente precisa tocar naquele assunto, né? Incesto. A gente precisa falar sobre isso, senão é aquele grande assunto incômodo que todo mundo espera ser tocado, mas é ignorado. Como se na sua festa alguém cagasse em cima da tábua de queijos. O mínimo que você espera é que alguém comente algo sobre. Alberto, alguém deu um cagão em cima dos aperitivos. Oh, muito obrigado por ter chamado minha atenção para tal fato. O incesto não é diferente. O incesto é algo que a gente tem que conviver aqui no balcão. Mas o primeiro episódio não vai ter incesto. Eu decidi isso porque eu que mando aqui. Vocês podem colocar incesto no balcão do Instagram, mas esse podcast vai começar livre de incesto, porque eu não apoio o incesto. Sabe quem também não apoia? As crianças mudas e telepáticas. E aqui a gente tem uma pergunta de uma menina que eu vou imaginar, que é uma menina anônima, que não deve ser anônima na vida dela. Ela é anônima pra mim. É muito importante essa definição, porque com certeza ela não é anônima para os familiares, para os amigos, para as pessoas que a amam. Mas para mim ela é anônima porque ela não se identificou nessa pergunta. E ela pergunta: oi, Gugão, como você tá? Eu tô bem. Mas eu tô bem nesse momento, no momento que eu tô gravando. Eu não sei se eu vou estar bem no momento que você estiver ouvindo, porque eu não sei quando você vai estar ouvindo. Essa é a magia da internet. E eu também não sei se eu tava bem no momento que você escreveu essa pergunta. Mas você, por outro lado, você, eu espero que seja bem em todos os momentos, inclusive agora. Recentemente eu não estava nada bem porque meu avô morreu, como eu acho que muitos de vocês sabem. Principalmente porque foi uma morte meio trágica, eu realmente não estava esperando. Quer dizer, obviamente eu estava esperando. Meu avô tinha 94 anos, ele não estava exatamente na aurora da vida. Para ser sincero, desde que a pessoa nasce, a gente está esperando que ela morra. Porque essa é a única certeza que nós temos na vida. A única certeza que a gente tem é que todo mundo que a gente ama vai morrer. Por outro lado, todo mundo que a gente odeia também vai morrer. Então as coisas meio que se equilibram. Mas respondendo a sua pergunta, eu tô sim muito melhor agora. Principalmente porque muitas pessoas incríveis me consolaram. E uma coisa que a maioria delas falou pra mim era que agora o meu avô estaria olhando sempre por mim. O que eu acho meio bizarro, pra ser sincero. Primeiro porque eu não quero ser esse fardo pro meu avô. Segundo porque eu acho que deve ter coisa muito mais interessante pra fazer no céu do que ficar olhando o neto gravando podcast. E terceiro porque tem dias que eu me masturbo vigorosamente usando um álbum de figurinhas do RBD e eu realmente não queria que meu avô visse isso. Então eu espero que isso responda a sua pergunta. Eu tô bem. E você? Tá tudo bem com você? Espero que seja tudo bem com você. Um beijo no seu sorriso. Próxima pergunta. Meu ex costumava colocar pornô pra assistir pra ajudar ele a ficar excitado. Depois que ele começasse a se masturbar pensando no pornô, eu podia entrar no sexo. Me sentia sempre humilhada porque ele me comparava com as atrizes dos filmes e forçava para que eu fizesse X ou Y. Como você acha que o pornô interfere na nossa vida sexual? Que pergunta densa, profunda, e que cara é idiota, que era babaca, que era o seu namorado. Eu queria encher ele de porrada. Ou então mandar alguém com uma meia cheia de moeda para bater nele. Há alguns anos eu não assisto mais nenhum vídeo pornô. Por alguns motivos. O principal deles é porque a indústria é muito escrota. Os atores e as atrizes são tratados de uma maneira, assim, horrível. Eles têm um período de vida muito curto na vida em si e na vida como carreira deles. Eles usam muitas drogas para conseguir manter a performance e conseguir performar. E a maioria deles está ali por pura chantagem. Ou porque eles estavam numa situação de fragilidade econômica tão grande que a única saída deles era fazer pornô. E aí agora eles não conseguem mais sair desse universo porque senão eles vão ser expostos de alguma maneira. Tem muita manipulação envolvida e tem muita coisa ruim envolvida na indústria pornográfica. Outro motivo, que é menos importante, mas continua sendo, é porque o pornô ele distorce muito o sexo. O sexo tem a ver com o toque, o sexo tem a ver com a sensação, e não com o imaginário, não com o performativo. Claro que existe espaço para fantasia, claro que existe espaço para você tentar uma coisa diferente e que seja interessante visualmente, mas o pornô ele é feito exclusivamente para performar para a câmera. Ele não é feito para dar prazer para as pessoas envolvidas. Tanto que as pessoas não sentem prazer gravando filme pornô. É muito dolorido, por sinal. Então, a gente fica com essa questão de posições e essa questão de, às vezes, fazer coisas que são mais performativas do que prazerosas, quando a gente se acostuma a entender o pornô como sexo real. Então, eu acho muito nocivo também por esse aspecto. Mas, claro, que a indústria é a pior parte de tudo. Lembrando que dá para consumir, sim, conteúdo pornográfico sem estimular a indústria pornográfica. Tem muito conteúdo aí que é pornografia. Por exemplo, nudes. Você pode receber nudes das pessoas e tá tudo bem você aí tocar uma masturbação pensando num nudes. Mas não exatamente. Você tá alimentando uma indústria escrota que faz as meninas se encherem de laxante para ficarem com o ano sempre limpo na hora do sexo anal. E elas têm problemas digestivos horríveis. Quando você compra o pack do pezinho, isso não tá acontecendo. Então acho que dá para ter um equilíbrio entre as coisas sem fomentar essa indústria que é escrotíssima. Fala, Gus! Fala aí, rapaz, ou rapaza, eu não sei porque essa é uma pergunta anônima também. Como fazer para a família parar de enviar fake news no Zap? É uma pergunta muito boa e se eu tivesse a resposta eu estaria rico com certeza. E você pode ficar rico também enviando fake news no Zap para sua família, porque todo familiar idoso ou prestes a ser idoso, ele é muito propenso a gastar dinheiro em golpes da internet. Mas a minha família em específico, eu tenho um tio que ele sempre manda fake news de invasões, né? Então, o seu celular vai ser invadido, a sua conta no WhatsApp vai ser invadida, seus códigos bancários vão ser invadidos, sempre por uma grande corporação como o Facebook, ou o Jorge Soros, ou a ameaça comunista aí que assola o nosso país. O que eu acho engraçado nisso tudo é que é o mesmo tio que não estava tão preocupado assim com segurança quando eu era criança, e ele me deixava andar no banco da frente da Kombi sem cinto, enquanto ele bebia o máximo de cervejas possíveis enquanto dirigia. Então, de repente aí ele ficou muito preocupado com a segurança. Eu fico muito feliz que isso tenha acontecido. Mas a gente sabe que a criança, quando ela é pequena, é boa ela andar sem cinto no banco da frente, porque ela vai sofrendo acidente, vai voando pelo vidro e ela vai criando anticorpo. Se não, quando ela chega na fase adulta, ela nunca sofreu um acidente de carro, qualquer batidinha ela morre, porque ela não desenvolveu esse anticorpo, ela não desenvolveu essa barreira natural que a natureza aí providencia pra gente. Então agora, olhando em retrospecto, eu queria agradecer ao meu tio por ter criado aí esse anticorpo em mim. Eu que já sofri muitos acidentes de carro depois de adulto, porque eu dirijo muito mal, e nunca sofri nada mais grave, nunca morri. Eu não posso falar sobre os outros passageiros ou sobre as outras pessoas, principalmente porque meu advogado não deixa, já que o processo ainda está correndo. Mas muito obrigado pela sua pergunta e pela sua participação no programa. Gus, como fazer para conviver com os seus vizinhos chatos? Tão difícil isso, porque o vizinho é uma parte muito importante da sua vida. Eu particularmente gosto dos meus vizinhos. Eu moro no meu prédio há muito tempo e tem pouca gente que eu não goste. Acho que isso é uma vantagem muito grande, você gostar dos seus vizinhos, porque é gente que você acaba tendo que viver todo dia. Você realmente está vivendo em uma comunidade quando você mora em um prédio, ou quando você mora numa casa, o teu bairro, o teu quarteirão, ele é sim uma comunidade. Eu gosto muito no meu prédio das crianças, porque me lembra de quando eu era criança, isso me deixa bastante feliz. Sempre vejo elas pelo salão do prédio, e eu gosto especialmente do Brian, porque ele sempre está correndo com a mão dentro das calças, né, espingando e distribuindo soco e chute. O que seria um pouco desagradável se ele fosse uma criança. Mas é muito engraçado porque ele é um homem de 35 anos viciado em cocaína. O que você acha do lance da carta branca, quando cada um do casal escolhe alguém e o outro diz que está permitido transar com aquela pessoa? Bem, tudo depende. Eu acho que tem duas maneiras de se aproximar aí dessa questão. Uma delas é uma maneira séria. Então cada um escolhe uma pessoa do grupo aí de convívio, uma pessoa que conhece, e fala, tá liberado aí transar com essa pessoa para satisfazer um desejo específico. E o outro caso é uma brincadeira no qual você escolhe uma pessoa irreal. Acontece que às vezes os dois casos eles não se misturam, né? Às vezes ocorre aí uma confusão, o casal não sabe se é sério ou se é de brincadeira. Uma vez eu fiz isso com a minha namorada e eu falei que eu queria transar com a Zoe Deschanel. E ela disse que ela queria transar com o Edson, o homem da manutenção. Então agora todo dia ela toma rolada, mas amigo, eu nunca fiquei sem uma resistência de chuveiro. Gus, como parecer interessante para alguém? Como parecer interessante ou alguém? Eu acredito que você quis colocar aqui uma preposição, a preposição para. Mas isso aqui não é uma aula de gramática, isso aqui não é uma aula de nada. Não, sigam meus conselhos. Mas se você quiser parecer interessante, seja você mesmo. Olha só que coisa pouco clichê eu tô te falando, né? Mas é verdade, porque o que é uma coisa interessante? Vamos parar para pensar nisso. Uma coisa interessante é uma coisa que a gente não viu antes ou que a gente vê poucas vezes. Uma coisa interessante é uma coisa que se destaca por ser incomum, por ser rara, né? Então, a gente usa pouco esse adjetivo nesse sentido, mas os raros, as pessoas raras, as pessoas que são especiais, são diferentes, são únicas. Então, seja você mesmo e desenvolva aí uma habilidade, pode ser malabarismo. Se você fizer malabarismo, você vai ser muito interessante. Interessante de um jeito negativo, um pouco negativo, porque malabarismo é meio trouxa, mas tudo bem. Eu não tô aqui. Se você é um malabarista, eu respeito muito a sua profissão. Acho meio trouxa, acho. Acho meio jogar a bolinha no ar, né? Você não tá salvando vidas. Você não é um médico lutando aí contra o coronavírus. Também vamos colocar as coisas na balança. Eu também não tô falando aqui que o que eu tô fazendo é grande coisa. É melhor que malabarismo? É um pouco melhor que malabarismo. É melhor. Mas eu não sei por que essa resposta virou um ataque aos malabaristas do Brasil. Eu peço desculpas. profundas desculpas. Acho ok namorar alguém que tem dois filhos? Ah, acho. Eu não vejo qual que é o problema disso, honestamente. A pessoa que tem filho, ela muitas vezes não tá, na grande maioria das vezes, ela não tá procurando alguém para ser um pai ou uma mãe substituta para esse filho. E pode ter certeza que essa pessoa ela coloca os filhos em um lugar muito mais alto do que ela vai colocar o relacionamento de vocês. Ela nunca vai fazer nada que possa prejudicar a relação dela com os filhos, porque é muito, muito mais importante do que um caso, do que um relacionamento afetivo, assim. Em algum momento, se a coisa for pra frente, provavelmente você vai entrar também na vida dos filhos dessa pessoa, porque a vida dessa pessoa inclui os filhos dela, e você meio que entra em todos os aspectos da vida de quem você se relaciona. Mas eu não vejo qual que é o problema, assim. E crianças são legais, crianças são muito bacanas, crianças financiam a violência. Então as crianças, elas são aí tudo de bom. Eu adoro criança. Eu não sei se vocês sabem disso, mas eu adoro crianças, brincar com crianças. Eu adoro isso. É porque eu tenho uma alma de criança, eu tenho uma alma boa, pura e caridosa. Mas não vejo problema você se relacionar com alguém que tem dois filhos. Não vejo problema você se relacionar com alguém que tem sete filhos. Mas uma pessoa que tem sete filhos, eu acho que ela está muito ocupada para ter um relacionamento, porque é muito filho. Então aí talvez seja um problema, porque a pessoa não teria tempo para você. Mas nesse caso, acho positivo e apoio essa ideia. E agora é o momento meta podcast, o momento onde eu falo do próprio podcast enquanto eu estou fazendo podcast, enquanto eu estou gravando, para dizer que é muito esquisito, eu ainda estou me acostumando. Você deve ter reparado que as respostas elas são bem diferentes, principalmente em intensidade, porque eu não sou uma pessoa que costuma falar muito sozinho. Na verdade, eu falo sozinho, mas eu falo sozinho na minha cabeça. Ou eu falo sozinho quando eu tô andando, e eu não tô andando no momento, eu tô parado, eu tô sentado gravando isso aqui. Então, eu fico muito autoconsciente e eu travo um pouco na hora de falar. Mas espero que vocês estejam gostando do podcast. Esse momento onde eu falo para, se você estiver gostando, você compartilhar com todos os seus amigos. Por favor, faz isso, porque essa é a minha última esperança de ter algum sucesso na minha vida. Minha vida é uma grande coleção de fracassos. E é um pouco sobre isso. Às vezes eu fico acordado pensando na música Macarena. Sabia que a banda Los del Rio, que é a banda que compôs o sucesso Macarena, eles ficaram aí uns 40 anos até fazer sucesso com a música Macarena. E aí depois disso eles não tiveram mais sucesso nenhum. Então é assim que eu sinto que é a minha vida. Eu vou ficar 40 anos tentando alguma coisa, aí eu vou ter sucesso com um projeto, e aí depois nunca mais vou ter sucesso com nada. Então ajude esse a ser um projeto, para pelo menos eu já queimar esse combustível logo, e poder seguir aí minha vida aposentado, jogando golfe, porque o golfe é um esporte muito maravilhoso. O golfe é um esporte que aí, né, ocupa bem o espaço. Você pega aí um monte de terra, e ao invés de você fazer casas populares, ao invés de você fazer reservas naturais, você faz o quê? Campo de golfe. Eu acho um esporte belíssimo, magnânimo, porque você pode usar aquela roupinha também. Quem usa aquela roupinha de golfe merece jogar golfe. Eu já joguei golfe algumas vezes, eu não lembro se eu era bom, porque eu era criança. Mas é muito esquisito falar isso, né? Que você é uma criança que jogava golfe, mas eu era uma criança que jogava golfe. Não jogava profissionalmente, eu joguei algumas vezes, duas ou três, mas muito divertido aí. Ao invés que eu prefiro casas populares. É isso. Beijo. Gus, tenho muito medo de ficar careca. Meu pai é careca, minha mãe tem muita perda de cabelo e eu sei que isso é genético. O que eu faço? Eu não sei o que você faz. Uma vez um amigo, num festival de cinema, ele recebeu uma carta. A gente foi apresentar um filme e ele recebeu uma carta de um sujeito no banheiro dizendo para passar chá de camomila 3 vezes ao dia para crescer o cabelo de volta. Ele obviamente fez, porque se a pessoa teve o trabalho de escrever uma carta para uma pessoa que ela não conhecia e entregar num banheiro, é porque aquela pessoa claramente era maluca, e gente maluca sempre tem razão. Mas eu tenho bastante sorte de ter bastante cabelo, porque é muito ruim você ser careca quando você é branco. Principalmente quando você é um cara muito branco que nem eu. Sou um cara muito branco. Cara negro, careca, parece o Michael Jordan. Michael Jordan é muito descolado. Quando o cara branco, careca, parece o seu primo que mora em Birigui, mas mesmo assim tem uma suástica tatuada no braço. Inclusive, eu não consigo entender a tara que alguns grupos no Brasil têm de se declarar uma raça pura, sendo que todo mundo sabe que nós somos filhos da miscigenação. Eu acho essa uma oportunidade de mercado maravilhosa para esses kits de DNA que mostram a sua ancestralidade, sabe? Todo nazista brasileiro devia ser obrigado a fazer um teste de DNA só pelo prazer de alguém dizer na cara deles: não é porque você tem a ponta do pinto que você deixa de ser 35% judeu, Jorge. Mas eu acho que eu fugi um pouco da sua pergunta sobre queda de cabelo, então a minha resposta é: vá pra Turquia e faça aquele implante do PC Siqueira. Não exatamente o implante do PC Siqueira, porque esse está na cabeça do PC Siqueira. E reza a lenda aí que se você colocar o cabelo do PC Siqueira na sua cabeça, você só vai conseguir se apaixonar por meninas ruivas. Inclusive, eu já contei a história aqui da menina que eu conheço, que ela era ruiva, e eu não contei a história aqui em lugar nenhum, né? O que eu tô falando é o primeiro episódio. Eu contei essa história no Twitter, que é basicamente aqui. Aqui é o meu Twitter, só que eu tô falando as coisas ao vivo, e vocês estão vendo que eu sou muito menos engraçado quando eu não filtro as coisas que eu falo. Mas era uma amiga minha que ela é ruiva natural, e o PC Siqueira sempre curtia as fotos dela. E aí um dia ela atingiu o cabelo de loiro, e ele parou. Ele nunca mais curtiu uma foto dela. E esses dias eu tive uma atualização, porque ela voltou com o cabelo ruivo e ele curtiu a foto. Então a piada já vem pronta, né? Mas eu adoro PC Siqueira, eu acho ele um cara muito legal. Eu não o conheço, mas eu aposto que se a gente se conhecesse, a gente não ia ser amigo, porque eu acho que gente que parece muito que vai ser amigo, quando chega na hora H, não é amigo. Por isso que eu não sou amigo de ninguém. Eu sou amigo só de Jesus. E Rafa Kalimann, porque ela explora a miséria alheia para vender Bíblia e construir igreja. É isso. Esse é o fim do podcast. Chegou ao fim. Eu queria que o Celton Mello fizesse um final, mas não tem Celton Mello. Só tem eu. Só tem você agora. Será que você tem a mim? Quando acabar esse podcast, você vai ter o quê? Você vai ter a solidão? Você vai ter o vazio do seu quarto? Você vai ter o quê na sua vida? Você vai ter um amor verdadeiro? Você vai ter um beijo na boca? Ou você vai ter um sorriso esmaecido? Um sorriso esmigalhado? Lágrimas na chuva para ninguém ver o seu choro? É isso que você vai ter? Eu espero que não. Eu espero que você tenha um dia feliz. Um dia muito feliz. Beijo. E se você ouviu até aqui, por favor, considere me seguir no Twitter ou no Instagram, @GugãoShow, se bem que provavelmente você deve ter vindo por lá, e considere doar para o nosso PicPay, @Balcão, que é o PicPay mais querido do Brasil e é o que paga o leite da criança. E para você que ficou até o final procurando aquele conteúdo extra, aquela coisa de filme da Marvel, aquele crédito que ninguém se importa porque é uma cena que não faz diferença nenhuma, mas você quer ver porque você pagou um ingresso caro e você quer fazer aquele ingresso valer a pena. Bem, você chegou nesse momento, que é o momento ping-pong, onde eu faço perguntas e você responde aí na sua casa. Então vamos lá, o que você prefere, abóbora ou gato, quintal ou hoje, verde ou manga? Dança ou acidente, grilo ou abajur, amor ou salame, moto ou copo, peito ou Carrefour, caneca ou pilha, tissuru ou Alemanha. Isso diz muito sobre a sua personalidade.